Sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, vamos observar como é que se constrói toda uma argumentação a partir de apenas um versículo bíblico, no jogo barroco que o padre Antônio Vieira faz no seu mais famoso sermão, o Sermão da 60ª. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê. Diante de um texto ou de um autor, muitas vezes nós nos aproximamos com muitos preconceitos, naquela ideia do não li e não gostei. E quanto mais nos afastamos no tempo, pensando que a linguagem vai mudando e que as visões de mundo vão se atualizando, é natural que o que se dizia no século XVII não seja mais o que se diz no século XXI. Mas a literatura vai se adaptando, sem deixar de ser eco do que já passou. Por isso, nós, leitores atuais, temos de ter os olhos e ouvidos atentos, para não deixar escapar os ecos que ainda estão presentes no que falamos. Um autor que conseguiu articular tudo isso, tendo a Bíblia como fonte principal de seu discurso, e criou alguns dos textos mais bem estruturados da língua portuguesa, foi o padre Antônio Vieira. Ele escreveu cartas sobre diversos assuntos e para várias pessoas, além de poemas, teatros e até profecias, mas ele é mais conhecido por seus sermões, mais ou menos 200, e em cada um tem uma arquitetura muito interessante em torno da ideia da defesa de uma tese, sua argumentação, conexão com exemplos e a conclusão. Caso você tenha associado isso a um texto dissertativo-argumentativo, não está de todo errado, pois, seja um sermão de Vieira ou uma redação do Enem, o que se destaca é a defesa do ponto de vista e a arte do convencimento. E Antônio Vieira foi um dos maiores, ao ponto de José Saramago dizer que em tudo que Vieira escreveu, a língua portuguesa flui, cheia de sabor e de ritmo, como se fosse um rio, deslizando com peso e com brilho. Fernando Pessoa chamou Vieira de o imperador da língua portuguesa. Rui Barbosa via na obra de Mestre Vieira o Grande o lugar onde a nossa linguagem era mais exuberante. E Clemente X, Papa, na época de Antônio Vieira, agradecia por ele ser padre, pois se ele resolvesse pregar contra a igreja, teriam muitos problemas. Como se vê, o texto de Vieira é algo para se prestar atenção. Antes de falar do sermão, vale a pena comentar três coisas que podem ajudar no entendimento da obra do Vieira e da sua forma de construção de um sermão. São elas a metáfora, a lógica e a retórica. Três proparoxítonas, afinal de contas. Sobre a metáfora, ela é a figura de linguagem que funciona como um deslocamento de sentido, criando uma relação entre três níveis. O primeiro, que é o sentido literal do que está ali escrito. O segundo, que é um outro sentido sugerido e que se insinua de modo mais ou menos evidente conforme a compreensão de quem lê ou de quem ouve. E o terceiro, que é o sentido figurado, e que funciona como a ponte que liga os dois primeiros, como se fosse a piscada de olho que o autor dá para o leitor, dizendo, entendeu a referência? É o que Vieira faz no sermão chamado Sermão de Santo Antônio aos Peixes, pregado em 1654, e que usa a lenda de que Santo Antônio, numa praia, enquanto pregava aos homens e percebendo que não era ouvido, resolveu pregar aos peixes, e a água começou a se mover, com uma infinidade de peixes que vinham à superfície para ouvi-lo. Pois Vieira joga com essa ideia de falar com os peixes, usando características dos peixes e das espécies, mas fazendo uma associação com características humanas. Um exemplo é quando ele fala de que os peixes se devoram uns aos outros, e não só isso, mas os grandes comem os pequenos. Se fosse o contrário, seria menos mal, pois um peixe grande poderia servir muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000, para um só grande. Mais de 350 anos depois, ainda vemos muitos peixes pequenos servindo de alimento a peixes grandes insaciáveis. A segunda coisa é a lógica, que é o componente que vai encadeando o raciocínio de Antônio Vieira ao longo de todo o sermão. Existem dois métodos principais dentro da lógica, o dedutivo e o indutivo. A dedução, como sabemos pelas histórias de detetives, é aquele método que pega uma premissa, isso é, um argumento, e vai criando relações de consequência, por exemplo, do tipo: se ele não estava na cidade, então não poderia ter cometido o crime. Já o método indutivo faz inferências, isto é, uma espécie de direcionamento com base em experiências anteriores. Podemos pensar que, olhando para um céu com nuvens negras, irá chover. Mas isso é uma indução, pois sabemos que em outras vezes isso aconteceu. Mas não quer dizer que acontecerá toda vez. No caso de Vieira, algo muito interessante acontece. Ele vai provando seus argumentos com base em trechos da Bíblia e exemplos práticos do cotidiano, buscando chegar a uma conclusão. Mas isso é uma indução, pois vão sendo criadas analogias, conexões que buscam induzir, ou seja, direcionar, o raciocínio do ouvinte ou do leitor para o caminho que ele deseja. E Vieira faz isso de tal maneira, com um jogo de palavras e imagens tão bem amarrado, que parece que o próprio leitor chegou àquela conclusão sozinho, como se ele tivesse deduzido por conta própria. É o que se verá daqui a pouco com o sermão da 60ª. Mas antes, é importante falar sobre a terceira coisa, que é a retórica. Essa matéria existe desde a antiguidade, sendo Aristóteles um dos que primeiro teorizou sobre ela. A retórica, em latim, seria a ars bene dicendi, ou seja, a arte do bem falar. Mas também é a arte da persuasão, do convencimento. Nesse sentido, há 5 elementos da elaboração de um discurso segundo a retórica. Todos eles se aplicam no modo de escrita de Antônio Vieira, mas também funcionam para qualquer situação de escrita, inclusive numa redação para o Enem, por exemplo. Vamos ver uma a uma e depois me digam se não é por aí mesmo. O primeiro elemento é o inventio, que é a invenção. É o início da criação do texto, ainda com as ideias brotando na cabeça, argumentos que talvez possam funcionar, exemplos interessantes, enfim, tudo que o autor lembrar que pode ser usado. Na sequência, vem a dispositio, que é o modo de dispor essas ideias todas embaralhadas em uma ordem coerente. Aqui é o momento em que o autor faz um esqueleto do texto, pensando: a minha tese será esta e começarei falando disto. Depois usarei este argumento conectando com esse trecho, etc. Ainda não é o texto, mas já é um modo concreto de encarar como serão as partes do texto. Junto a isso, vem a terceira etapa, que é a elocutio. A elocução é a expressão do pensamento pela palavra. E, pensando nisso, o autor irá rechear aquela primeira versão de texto. É nessa hora que ele pensa nos exemplos que pode ligar aos argumentos, que frases podem ser construídas para que o texto tenha uma unidade e também vá fluindo na leitura. Aliás, uma pergunta retórica é um artifício mesmo da elocução, pois o autor propõe uma pergunta no seu texto, mas ele não espera que ela seja respondida. Ele mesmo dá a resposta, ou deixa um suspense no ar, como forma de capturar a atenção do leitor para o que ele está elaborando. Essas três etapas formam o movimento de construção do texto. Você pensa, organiza e elabora. Há a quarta etapa, que é a memória, traduzida do latim, memória. Aqui podemos colocar como sendo o arquivo de cada um, ou o repertório de leituras, de associações, de frases de efeito. Quando nós montamos um texto, vamos acessar esses arquivos, para embasar nossas ideias e nossos argumentos. Mas também devemos pensar que quem vai nos ouvir ou ler também tem um arquivo seu. E quando utilizamos algo não somente da nossa memória, mas que também faz parte da memória do outro, nosso texto ganha em transmissão, pois será lido com a atenção de quando reconhecemos algo familiar. O último dos elementos da retórica é a pronuntiatio, isto é, o ato de falar o seu argumento. Aqui entram estratégias de impostação da voz, pausas, gestos e movimentos corporais que podem auxiliar em transmitir as ênfases de nosso discurso. Isso também tem importância, pois você pode ter o melhor argumento do mundo, mas se não souber apresentá-lo, ele se perde. Da mesma forma, se você não tem argumentos, mas consegue despistar isso com sua desenvoltura, pode convencer as pessoas de algo falso. Infelizmente, há diversos exemplos disso. Mas essa máscara não dura muito, então é preciso, mesmo, ser uma pessoa boa com uma boa fala. E não ser uma pessoa boa com uma fala ruim, nem uma pessoa ruim com uma fala boa. O Sermão da Sexagésima, pregado em Lisboa em 1655, talvez seja o sermão mais famoso de Vieira, e usa como citação principal o versículo que explica a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Aos que não sabem ou não se recordam bem, a parábola do semeador é um belo exemplo de metáfora, que assim se contou. Saiu um semeador a semear a sua semente. Ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre o pedregulho, e quando nasceu, secou, porque não tinha umidade. A outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. Outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer, deu fruto, 100 por 1. Dito isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia da parábola, transposta no sermão de Antônio Vieira, irá se dividir em dois momentos. No primeiro, vai tentar compreender por que a palavra de Deus faz pouco fruto. Um parênteses. Em nossa leitura, vamos extrapolar um pouco a esfera religiosa e vamos mostrar também como as coisas não frutificam em outras áreas também, como a educacional, com os professores, e até mesmo a social, nas relações entre as pessoas. Então Vieira diz que são três os elementos envolvidos no processo da pregação: o pregador, o ouvinte e Deus. E que se há pouco fruto, a culpa está em um deles. De Deus, ele logo diz que não pode ser, pois a semente da parábola se perdeu somente por elementos da terra e não por ações do céu. A culpa estaria nos ouvintes, então? Vieira diz que não. Pois se fossem, não haveria qualquer efeito da pregação, mas sempre algo nasce, mesmo que seja logo sufocado pelos espinhos ou que as pedras sequem. Inclusive, Vieira faz uma bela associação, mostrando que os mesmos espinhos e pedras que seriam os maus ouvintes da parábola, depois se tornariam aqueles que seriam coroa para Cristo e se quebrariam para o aclamar. Então a culpa disso tudo está no pregador. Lembrando que, atualmente, isso se pode aplicar não apenas aos padres, aos pastores, mas também aos professores, políticos, juízes, todos aqueles que usam a palavra como material de trabalho. No sermão, Vieira vai investigar 5 circunstâncias que percebe que existem em toda a pregação e que podem ser a fonte da culpa. Serão elas: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. E tudo isso ele monta a partir do primeiro versículo da parábola: saiu um semeador a semear a sua semente. Começando pela pessoa, Vieira mostra que, na verdade, Cristo não diz o semeador, mas sim o que semeia, pois há uma diferença. Um é nome, o outro é ação. Um é governante, o outro o que governa. Uma coisa é estar professor, outra é ser professor de fato. E aí ele diz: Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Se o pregador diz uma coisa, mas faz outra, se o professor diz que ler é bom, mas não lê, como vai convencer qualquer pessoa? Mas Vieira rebate o próprio argumento, e vai fazer isso em todas as vezes, mostrando que Jonas, na Bíblia, era um homem desobediente, impaciente, egoísta, mas converteu o rei de Nínive e todo aquele reino. Então deve ser outra a causa dessa culpa. Na sequência vai para o estilo, associando a palavra do semear. E ele critica o estilo de pregar, que é com palavras tão dificultosas, numas frases tão tortuosas, que desabafa. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Vieira defende que o estilo deve ser muito fácil e muito natural. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. Muito claras e, ao mesmo tempo, muito altas. E mostra, levando-se em conta que o texto é do século XVII, como o agricultor e o marinheiro, mesmo sem grandes estudos e erudições, conseguem entender e guiar-se pelas estrelas. Ao passo que o matemático, que muito lê e muito estuda, não alcança compreender quanto nelas tem para aprender. Melhor que um professor que tudo sabe, é um professor que saiba como compartilhar o que sabe. Por isso, é preciso buscar um estilo próprio. E toda pessoa, se não falar claro e direto e se perder em metáforas, como será entendido? Vieira vai, então, para a semente, no caso, a matéria. E salienta que se deve pregar uma só matéria, falar-se de um só assunto por vez. Se plantar trigo, milho, centeio e cevada no mesmo lugar, vai nascer só uma confusão verde. E faz uma belíssima comparação com uma árvore. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem flores, tem frutos. Assim deve ser um sermão. E acrescento que assim deve ser todo o texto e toda a fala. Há de ter raízes fortes e sólidas no que se fundamenta. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto. Desse tronco, hão de nascer diversos ramos, que são os diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Há de ter folhas para cobrir os discursos e flores para orná-los com palavras e imagens. E assim há de ter frutos, pois a finalidade do texto é gerar os frutos do entendimento e da compreensão. Surge então a ciência como possível causa da falta de compreensão dos ouvintes. No caso, o sua, do versículo semear a sua semente. Vieira aponta que o pregador deve pregar o seu, não o alheio, pois o que se pega dos outros não faz raiz firme e segura. O pregar não é recitar. As razões próprias nascem do entendimento. As alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Por isso que todo texto feito no método Ctrl-C, Ctrl-V não se sustenta, pois foi mera cópia, e o autor, se podemos chamá-lo assim, nem sabe direito o que escreveu. Por fim, Antônio Vieira pensa que pode ser a voz com que falam os pregadores, pois Cristo termina a parábola exclamando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra que João Batista era uma voz que anda bradando no deserto. Então os brados podem mais do que a razão? Os gritos vencem o argumento? Quem já deu aula para um 8º ano sabe a verdade por trás disso. Mas Vieira rebate, dizendo que Moisés e Isaías oravam com calma e quase sem ruído, e que falar mais ao ouvido que aos ouvidos não só desperta mais atenção, mas naturalmente se insinua e se instala alma adentro. O sermão se encerra propondo que é preciso que se deixe de pregar conforme os interesses de quem fala, devendo-se entender a palavra de Deus para servi-lo e não escolher palavras de Deus para nos servir. No nosso caso, é não usar do discurso como meio de contar vantagens ou se engrandecer à custa do que os outros disseram. Ou ainda, diminuir aqueles que ouvem como se nós fôssemos os únicos detentores do conhecimento. O melhor é ver como construir um texto, levando em conta essas cinco circunstâncias que Vieira apontou, mantendo-se aberto a novos conhecimentos, fazendo algo que se renove e evolua. Antônio Vieira é isso. Algo escrito há mais de 350 anos ainda faz muito sentido. E ele faz cada sermão usando desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando como na Bíblia não há frase, nem palavra, nem letra que não carregue consigo um mistério a ser desvendado. Como estratégia de ensino, nós fizemos um trabalho de adaptar alguns dos sermões de Vieira para histórias em quadrinhos. Quem tiver interesse, pode procurar na internet pela página da Cátedra Infante Dom Henrique, no endereço cidh-global.org, e acessar os recursos pedagógicos. Temos lá os sermões do Bom Ladrão, da própria Sexagésima, os sermões do Advento, além de uma história baseada na vida de Antônio Vieira, feita com uma bolsista do ensino médio. Vale a pena a leitura e recomendo a todos. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts, a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.